começamos a ver sobre a Brachá de Hamotzi. Então nós falamos um pouco geral sobre a Brachá de Hamotzi, explicamos o texto dela, por que é dessa forma. Mas na realidade, nós precisamos voltar um pouquinho para trás para poder continuar a ver sobre a Brachá de Hamotzi. Toda vez que a pessoa for comer alguma coisa que a Brachá é Hamotzi, que a gente ainda não viu todas as regras, mas os pães, ralá, a maioria das pizzas, 95% das pizzas, e assim por diante, são a matzá, é Hamotzi. Toda vez que se for comer Hamotzi, precisa se fazer Netilat Yadayim antes. Qual o motivo de se fazer Netilat Yadayim? Então tem dois motivos. O primeiro é que os Kohanim, quando recebem a parte que eles recebem do povo, toda a plantação, toda a safra, você precisa separar uma parte que é para os Kohanim, uma parte que é para os Leviim. A parte que os Kohanim recebem é chamada de Terumá. Quando o Kohen recebe a Terumá, ele precisa comer a Terumá num estado de pureza. Isso quer dizer, dependendo do tipo de grau de impureza, ele precisa ir no mikve para poder comer da Terumá. E além disso, como tem alguns níveis de impureza que só Netilat Yadayim já resolve, então correndo para comer Terumá sempre precisa fazer Netilat Yadayim. E uma vez que a maioria da Terumá vem de grãos que se faz os pães, então nossos sábios decretaram que todo mundo precisa fazer Netilat Yadayim antes de comer, para não haver engano do Kohen comer sem fazer Netilat Yadayim antes de comer pão, já que a maioria do pão que ele tem é de Terumá. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que engloba na verdade duas coisas, é como o Talmud diz, por Nekiyut e Kedushah, por limpeza e por santidade. Uma vez que o pão é a base do sustento do homem, quando você vai comer uma refeição, você faz Netilat Yadayim antes, demonstrando e lembrando que tudo aquilo que nós comemos, nós estamos comendo para servir a Deus. Então, por esses dois motivos, nossos sábios decretaram que antes de comer Hamotzi, precisa fazer Netilat Yadayim. Como que se faz Netilat Yadayim? Então, tem, na realidade, muitos capítulos no Código de Leis só sobre as leis de Netilat Yadayim. Só para ter uma ideia, oito capítulos, eu acho, algo do gênero. Só sobre Netilat Yadayim. Mas simplificando o assunto, lógico que aqui traz uma série de questões, mas simplificando Netilat Yadayim, Netilat Yadayim funciona da seguinte forma. Em primeiro lugar, precisa-se ter um utensílio para fazer Netilat Yadayim. Esse utensílio precisa ser um utensílio que cabe pelo menos 86 ml dentro, ou mais. Você fala, eu tenho caneca no Netilat Yadayim. Sim, tá, a caneca é justamente para facilitar tudo, ela já tem o tamanho grande que já cabe toda a água que você precisa para fazer no Netilat Yadayim. Mas se você está num lugar fora de casa que não tem uma caneca, você tem que saber. Um copinho de café não dá para usar, porque copinho de café tem 50, 60 ml no máximo. Tem que ser um copinho maior do que isso, que caiba 86 ml. E esse utensílio precisa ser utensílio inteiro. Não pode estar quebrado, não pode estar rachado. Na borda dele também não deve ter rachaduras. E vale notar que não tem nenhum problema de usar alguma jarra que na ponta tem aquele biquinho. Não tem problema daquele bico só que sai um pouquinho para fora, isso não tem problema. O utensílio está inteiro. Não tem problema de fazer um tzlatadai num utensílio desses. Agora, um utensílio que tem como uma chaleira, por exemplo, que tem um bico que sai, que é separado do corpo do utensílio, aí não dá para usar para fazer um tzlatadai, pelo menos pelo bico. Você pode tirar a tampa e fazer pelo lado da tampa, que aí é um utensílio inteiro. Sim. Por que 86? 86 ml é chamado de Revi'it. É uma medida que... é uma medida que é usada para muitas coisas na Torá. Entre elas, por exemplo, o copo do Kiddush tem que ter também mínimo 86 Revi'it. No caso aqui, para pureza e impureza, quando você tem 86 ml, você consegue tirar a impureza. Esse é o mínimo de água que você precisa jogar na mão para conseguir tirar a impureza. Então, por isso, o utensílio precisa ter esse mínimo. Assim como o mikve tem que ter um volume específico de 40 CA, a água precisa ser vertida sobre a mão, é um revit que é 86 ml. As mãos da pessoa, quando vai se fazendo flat line, também precisam estar limpas. Limpas que significa que não pode ter nada grudado na mão. Porque a água não vai chegar naquele lugar. Então, por isso precisa se preocupar sempre, antes de fazer flat line, fora o motivo de higiene que é óbvio, para a pessoa lavar a mão, para tirar qualquer tipo de sujeira. Inclusive, verificar que dentro das unhas também não está com alguma sujeira assim muito gritante. Justamente para que a pessoa possa fazer essa atividade com a água atingindo toda a mão. As mulheres costumam tirar os seus anéis na hora de fazer essa atividade. Também para que a água possa vir em toda a mão. E aí tem... alguém uma vez me perguntou... por que o costume das mulheres, quando fazem Netlat Yadayim, se costuma colocar o anel na boca? Resposta: você não esqueceu o anel lá na pia. O costume não é esse. As mulheres fazem isso de propósito, porque já estão acostumadas que põe o anel na pia e está fora de casa, acaba esquecendo o anel lá e perde. Então põe na boca, assim vai lembrar de devolver no dedo. Como? Não pode falar mesmo. Põe anel na boca para garantir que não vai falar isso. Bom, na hora de fazer Netilat Yadayim, o correto é... e graças a Deus hoje em dia nós não temos problema de falta de água para ter que economizar e ter uma série de detalhes para se tomar cuidado. Então o certo é o seguinte: você vai pegar a água, você vai verter a água sobre a mão inteira. A mão inteira quer dizer desde o lugar onde a mão se encontra com o braço até a ponta dos dedos. Então, se pega a caneca de água, se enche ela, e não há problema de você reencher a caneca se for necessário. Às vezes tem pessoas que acham que só dá para usar essa água, então fica economizando que a caneca é menorzinha. Não, tem que jogar água direito nas mãos. Se precisa reencher, reencha a caneca, não tem nenhum problema. Tem aquelas canecas que são menores, não dá para fazer as duas mãos. Você vai fazer uma, vai encher e vai fazer a outra. Fala, Betinho.
Sim. Desculpa, lembra que eu contei que eu estava uma vez
Cada vez encher a caneca inteira. Então, isso é interessante que você está mencionando. Consta já no Talmud que uma pessoa que jorra bastante água no Netlat Yadayim, joga bastante água no Netlat Yadayim, tem uma segula para ficar rico. Então, por isso, quer dizer, quando você tem falta de água, não dá para fazer isso. Mas quando sim, é bom de fato não economizar, jogar água direito na mão. Tem gente que vai jogar a caneca inteira, vai jogar meia caneca, vai jogar direito, vai ficar contando se caiu exatamente 86 ou se caiu 90, joga direito. Então, se pega a caneca, você enche a caneca e pega a caneca com a mão direita. Porque você vai fazer uma mitzvah, então você tem que dar importância para ela, você pega a caneca com a mão direita. Só que eu preciso jogar a água primeiro na mão direita. Porque é justamente a mão mais importante, tem que primeiro jogar água nela. Então por isso você pega a caneca com a mão direita e passa para a mão esquerda. E aí você joga a água sobre a mão direita. Joga direito. E o costume é de se jogar duas vezes em cada mão ou três vezes em cada mão. Duas é o que a Alahá recomenda, que assim a primeira vez você joga água e na segunda vez você tira aquela água. E segundo a Kabbalah se faz três vezes em cada mão. Então o costume é, justamente para diferenciar o Netilat Yadayim de comer das demais vezes que se faz Netilat Yadayim. Se faz Netilat Yadayim para muitos tipos de coisa. Quando se corta a unha, tem que fazer Netilat Yadayim. Quando se corta cabelo, tem que fazer Netilat Yadayim. Quando se sai do banheiro, se faz Netilat Yadayim. Quando se sai do banho, se faz. Uma série de momentos, quando se tira sangue, é ideal fazer Netilat Yadayim. Então, quando uma vez que se faz Netilat Yadayim, em muitos momentos, então, para diferenciar todos os Netilat Yadayim de comer pão, se costuma que nos demais se faz as mãos alternadamente. Você joga água na direita, aí você joga na esquerda, aí de novo na direita, aí de novo na esquerda, faz alternado. Assim também na Netilat de acordar de manhã. E o Netilat de pão se costuma jogar todas as vezes que se costuma direto naquela mão. Então você faz um, dois, ou um, dois, três na mão direita, e depois um, dois, ou um, dois, três direto na mão esquerda. Também outro detalhe importante é que a água que se usa para fazer Netilat Yadayim precisa ser uma água limpa. E quer dizer água limpa? Quer dizer que não tenha tinta na água, por exemplo. Nada que mude a cor dela totalmente. Mas se tem terra misturada na água ou areia, se você pegar água do rio, ela não é obrigatoriamente límpida, aí você não tem problema de usar, porque não pode ter outros tipos de coisas misturadas na água. Também não se pode usar água que já foi usada para qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que se fez com essa água, você deixou de molho coisas na água, não dá para usar essa água para Netilat Yadayim. Água usada, em resumo. Água de reuso, está falando. Então água de reuso, que o quê? Você usa para lavar roupa e depois você usa ela para outra coisa, é isso? Ou é tratamento de água? Que é? A princípio, se ela passa por uma filtragem e está limpa, não tem problema de usar. Quando você acaba de fazer a Netilat Yadayim, você já jogou duas ou três vezes em cada mão, se ergue as mãos para fazer a brachá. E aqui tem um detalhe que é importante lembrar, que muita gente se confunde. A brachá do Netilat Yadayim deve ser feita entre lavar e enxugar. Não se faz a brachá depois de enxugar. Se faz a brachá antes de enxugar. Por que isso? Porque na realidade, todas as brachot de mitzvah, você faz a brachá antes de fazer a mitzvah. Você faz a brachá do lulav, aí você sacode o lulav. Você faz a brachá do shofar, aí você toca o shofar. Faz a brachá da megilá, aí você lê a megilá. Sempre faz primeiro a brachá, depois você faz a mitzvah. No Netilat Yadayim é um pouco diferente. Por quê? Porque se eu estou fazendo Netilat Yadayim, tem grandes chances da minha mão antes do Netilat Yadayim não estar apta para falar o nome de Hashem. Eu posso estar com a mão suja. O nome obviamente suja no sentido literal da palavra, mas a mão inapropriada para fazer uma brachá. Se a pessoa, por exemplo, mexe em alguma parte coberta do corpo, não pode fazer brachá sem lavar a mão. Então, já que eu vou fazer Netilat Yadayim agora, e provavelmente a minha mão antes do Netilat Yadayim está imprópria para brachá, então não dá para fazer a brachá antes. Então o que que eu faço? Eu faço a brachá, entre aspas, durante, antes de terminar a mitzvah. E Netilat Yadayim tem duas fases. A primeira fase é lavar, a segunda fase é secar. Então eu lavo, agora eu já estou com a mão própria para fazer a brachá. Então antes de eu terminar a mitzvah, que seria enxugar, eu faço a brachá. E assim eu estou fazendo a brachá, de certa forma, antes de terminar a mitzvah. E aí se enxuga a mão bem, para poder fazer a brachá de amotzi e comer o pão. Não se deve deixar a mão molhada. Depois que se faz Netilat Yadayim, precisa-se imediatamente ir fazer a brachá de Hamotzi, sentar para comer o pão. Por quê? Porque você lavou a mão para comer o pão. Se a pessoa vai agora fazer qualquer outra coisa, ele vai usar as mãos para fazer outras coisas. A partir do momento que a pessoa faz outras coisas, ele fica desatento. E ele muito possivelmente vai deixar a mão novamente inapropriada para comer. Então por isso que não se pode fazer outras coisas, não pode se distrair. Tem que fazer um tlatelain, direto sentar para comer. E daí também surge o motivo pelo qual não se fala. Por que não se conversa entre a brachá de Netilat Yadayim e fazer Hamotzi comer pão? Se a pessoa ficar conversando, muito facilmente ele vai desviar sua atenção. Vai acabar indo fazer alguma outra coisa, usando as mãos para alguma outra coisa, e vai inapropriar as mãos para sentar e comer. E até por isso, isso é importante saber, até por isso, a proibição de se falar entre Netilat Yadayim e comer Hamotzi é falar outras coisas, qualquer coisa que seja. Alguma coisa que é necessária para a refeição em si, não tem problema de falar, mas só aquilo. Por exemplo, só senta à mesa e percebe que não tem faca para cortar o pão. Não precisa ficar... Pode falar a faca. Ou traz a faca. E aí a pessoa vai entender, vai trazer a faca da cozinha. Não tem problema porque isso faz parte da refeição. E todo problema de se falar é que você vai falar uma coisa que vai te desviar a atenção da refeição. Eu estou falando da faca, não vai me desviar da atenção. Muito pelo contrário. Tem tudo a ver com a refeição propriamente dita. Também um detalhe importante em relação a Netilat Yadayim é o seguinte. Para se fazer a brachá de al Netilat Yadayim, a pessoa precisa ter em planos comer uma quantidade de pão chamada kabeitzá. Kabeitzá é o equivalente a 56 ml. Quer dizer, uma boa fatia de pão. Não meia fatia, uma fatia. Uma fatia. Fatia de idishemame. Se a pessoa pretende comer menos do que isso de pão, ele não vai fazer a brachá de Netilat Yadayim quando faz Netilat Yadayim. Faz Netilat Yadayim sem brachá. Isso é importante saber. A pessoa vai numa refeição e sabe que ele não vai comer agora muito. Ele está fazendo a motzi só para fazer a motzi, só para comer um pouquinho de pão. Então, nesse caso, não faz a brachá de Netilat Yadayim. Já estamos falando sobre isso, é importante saber que nas refeições de Shabbat e de Yom Tov, para que a pessoa cumpra a obrigação de fazer refeição de Shabbat e Yom Tov, é necessário comer no mínimo 56 ml de pão. Então precisa comer uma fatia digna, mínima de pão, para a pessoa sentar para fazer refeição de Shabbat e Yom Tov, e é considerado que ele fez refeição. Aí finalmente a pessoa chega à mesa e vai fazer a brachá do pão. Então nós chegamos a mencionar, 2 semanas atrás, que o ideal é que a pessoa faça a brachá na parte mais saborosa que tem do pão. A parte mais saborosa é a parte que está mais torradinha, que está mais assada. E é por isso que se costuma, antes da brachá, já começar um pouco a cortar o pão. Eu quero fazer a brachá no pão inteiro, porque é melhor fazer a brachá no pão inteiro. Mas eu quero já deixar garantido e definido onde é que eu vou começar a cortar quando eu fizer a brachá. Então, por isso que se começa a cortar um pouco, mas não demais, só um pouquinho. E aí vai pegar o pão, fazer a brachá e depois vai cortar a fatia. No caso de Shabbat Yom Tov, que tem o conceito de fazer lechem mishne, isso, fazer a brachá sobre dois pães inteiros, para lembrar o man. Eu não quero que tenha algo meio cortado, que meio cortado pode arrebentar. Então, por isso que se costuma fazer só uma marquinha com a faca, de leve, em cima, no lugar onde você vai querer cortar, depois que fizer a brachá de amotzi, e aí você começa cortando pela marca. Depois que se faz a marca, Shabbat Yom Tov, ou que se faz um pequeno corte já no pão, de leve, sem cortar uma fatia, se pega o pão na mão, ou melhor, nas mãos, e, como está escrito na Halakha, que se pega com os 10 dedos, se segura com os 10 dedos. E aí se faz a brachá. Baruch atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, HaMotzi Lechem Min HaAretz. Tem aqueles que costumam erguer o pão mais alto quando fala o nome de Hashem. E tem aqueles que costumam erguer mais alto quando fala Hamotzi, Lechem Min Haaretz. Quando fala Hamotzi, dá uma levantadinha no pão. Isso. Já vamos chegar no sal. Só antes, sobre isso que está escrito de 10, por que se segura com os 10 dedos? Se segura com os 10 dedos porque tem um monte de coisas relacionadas ao pão que são com o número 10. A Brachá de Hamotzi tem 10 palavras. Tem vários versículos na Torá que falam sobre sustento e sobre o alimento que Deus dá para a pessoa. E todos eles têm 10 palavras. E também está escrito nos livros que tem 10 mitzvot que se cumprem até que o pão chegue à mesa. Leis agrícolas que devem ser seguidas, no caso dos grãos, tanto na hora de plantar, na hora de colher, na hora de debulhar, tem uma série de leis, você acaba cumprindo 10 mitzvot. Então por isso que se costuma segurar o pão com os 10 dedos para lembrar essas 10 mitzvot. E todas essas outras coisas estão ligadas com o número 10. Depois se faz a brachá de Hamotzi e se corta uma fatia de pão, se mergulha o pão no sal. Então, primeiro, uma coisa é que precisa ter sal à mesa. E outra coisa é que se costuma mergulhar o pão no sal. São duas coisas. Primeira coisa, precisa sempre ter sal à mesa. Por quê? Porque a Torá diz que em todas as oferendas trazidas no templo, precisava se colocar sal. É um pacto de Hashem com as águas e com o sal, que eles vão estar sempre presentes nas oferendas. Então, por isso, o sal sempre está presente nas oferendas. A nossa mesa é considerada um pequeno altar. Tanto é que é proibido ficar de pé ou sentado numa mesa. A mesa onde se come não se fica, não se senta. Justamente porque é um lugar sagrado. É um lugar onde você come para poder servir a Hashem. Então ele é considerado um pequeno altar. Então já que no altar sempre tinha que ter sal, então no nosso pequeno altar também sempre tem que ter sal. Isso é número 1. Número 2 é a questão do pão. Quando se faz Hamotzi, se costuma mergulhar o pão no sal. O motivo basicamente se mergulha o pão no sal hoje em dia é pela Kabbalah. Pela Kabbalah, é um motivo cabalístico que é Lematek Hadinim, tradução literal, para adocicar a severidade. Isso se faz com sal e não com açúcar. Por mais que a palavra é lematek, adocicar, é com sal. A palavra em hebraico sal é melach. Melach, mem, vale 40, lamed vale 30 e het vale 8, 78. 78 é o valor numérico de 3 vezes 26, que é o tetragrama, nome de Hashem. Então, por isso que se costuma mergulhar 3 vezes no sal. Quer dizer, uma indicação aqui cabalística de 3 vezes o nome de Hashem. Consta nos livros, se a pessoa não tem sal, só está num lugar que não tem sal, então ele mergulha o pão no pão. Quer dizer, você pega a fatia de, pega um pedaço do pão e bate 3 vezes na fatia de pão. Você vai falar, o que isso tem a ver? Porque todo o conceito é justamente esse melach, que é 78. Lechem, pão em hebraico, são as mesmas letras, só que em outra ordem. Melach e Lechem se escrevem exatamente com as mesmas letras. Só inverte a ordem das letras. Então, por isso, consta nos livros, se a pessoa não tem sal, então mergulha o pão no próprio pão, porque dá o mesmo conceito de 78. Exatamente, três vezes o nome de Hashem. Por isso então se mergulha três vezes. Sim. Não sei. Não sei. Eu nunca ouvi isso. Teria que procurar. Nunca ouvi. Tem que procurar. Pode ser que sim. Não sei. Para mim é uma novidade. Tem que procurar isso. Linenda. Não sei, tem que procurar sobre isso. O que sim é que antigamente, o que está escrito na Halakha, por isso que eu falei antes, que hoje em dia o costume de se mergulhar o pão no sal é cabalístico, porque antigamente na Halakha consta que existia um outro motivo, que é porque os pães nem sempre eram tão saborosos. As pessoas eram pobres, compravam uma farinha mais simples possível. Então o pão não era aquela coisa tão saborosa. É, tudo bem, dava para comer, mas não. Então na hora que você faz a brachá, você coloca um pouquinho de tempero no pão para ele ficar saboroso, para pelo menos fazer a brachá num pão mais caprichado. Então por isso que se mergulhava no sal antigamente. Mas hoje em dia que todos os nossos pães já são pães mais calibrados, e o pão por si só já é saboroso, então não tem mais esse motivo para ter que colocar sal para temperar o pão. Então fica só o motivo da Kabbalah. Agora isso de importância, eu não sei, tem que procurar. Tá, então vamos deixar por aqui esse assunto. Se Deus quiser, semana que vem, vamos falar melhor as definições do que é um pão para fazer a brachá de Amotzi.